for Saatchi Wellness. This is Eliquis Radio. Spot title NVAF What's Next 60 Radio. Edit PFEQ 3006000. Length 30 seconds. Mixed at Harbor on March 1st, 2023.
I can't wait for what's next. Even with higher stroke risk due to atrial fibrillation and a regular heartbeat not caused by a heart valve problem, Eliquis, apixaban tablets, reduces stroke risk. It's the number one cardiologist-prescribed blood thinner.
Don't stop taking prescription Eliquis without talking to your doctor, as this may increase your risk of stroke. Eliquis can cause serious and, in rare cases, fatal bleeding. Don't take Eliquis if you have an artificial heart valve, abnormal bleeding, or have antiphospholipid syndrome. While taking, you may bruise more easily or take longer for bleeding to stop. A spinal injection while on Eliquis increases risk of blood clots, which may cause paralysis, the inability to move. Get medical help right away for unexpected bleeding or unusual bruising, or if you have tingling, numbness, or muscle weakness. It may increase your bleeding risk if you take medicines such as aspirin products, NSAIDs, SSRIs, SNRIs, and blood thinners. Tell your doctor about all planned medical or dental procedures. Learn more at Eliquis.com or call 1-855-ELIQUIS.
Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos continuar aí mostrando para vocês tudo o que aconteceu no Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Já gravei 2 episódios, então você voltar aí, você vai ter o episódio 48 e o episódio 49. São os 2 primeiros dias do Congresso, onde eu fiz um apanhado geral das coisas mais importantes que foram faladas, que foram apresentadas no Congresso para todos nós. E hoje vou trazer aqui o que aconteceu no 3º dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana, que é chamado de AAS241. Isso mesmo, é o congresso que eles chamam de Congresso de Inverno. Está acontecendo lá em Seattle, nos Estados Unidos, e onde está sendo apresentado o estado da arte da astronomia para todos nós. Trabalhos muito legais, plenárias muito interessantes, tem muita coisa acontecendo no mundo da astronomia e vocês ficando sabendo aqui em primeira mão, porque não tem ninguém fazendo esse tipo de conteúdo em português aqui para vocês. Então, ouçam aí os 2 primeiros episódios, se você ficou por fora. E hoje vamos falar aqui como foi o 3º dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Muito bem, queridos ouvintes. Então vamos começar aqui fazendo aquele apanhadão geral de várias coisas que foram aí apresentadas no Congresso, algumas palestras muito interessantes, alguns trabalhos científicos também muito legais. Bem, eu expliquei para vocês que a gente tem em congressos, a gente tem os trabalhos científicos que são apresentados, nós temos sessões que são chamadas de plenárias, que é como se fosse assim uma aula, né, bem específica sobre um determinado tema. Nós temos os town halls, que a gente chama, que são ali apresentações feitas por grandes instituições de pesquisa, NASA, o NSF, ou seja, as grandes instituições de pesquisa do mundo astronômico apresentam como foi o ano e a perspectiva para o futuro. E eu não falei de uma coisa, né? Existem várias palestras, digamos assim, premiadas. A Sociedade Astronômica Americana, ela tem uma coisa muito legal. Aqui no Brasil, algumas sociedades científicas repetem isso. Eu, por exemplo, fui, durante muito tempo da SBGF, Sociedade Brasileira de Geofísica, e nos congressos de geofísica, que são congressos que acontecem a cada 2 anos, você tinha esse tipo de palestra que eu vou falar para vocês agora. São palestras que são feitas em homenagem a determinadas pessoas muito importantes da área. E existem também palestrantes assim que são muito destacados no mundo e eles dão palestras que, de, vamos dizer assim, como se fossem palestras premiadas, tá? Então, só contando um pouco para vocês, no meio de todos esses trabalhos, para quem nunca acompanhou um congresso científico, existem essas nuances assim, né? Lógico que isso varia de congresso para congresso, mas os grandes congressos da área, normalmente eles têm essa estrutura de trabalhos científicos, de plenárias, de town halls e de palestras, algumas palestras premiadas. No terceiro dia, então, do Congresso da Sociedade Astronômica Americana, tivemos uma palestra premiadíssima. O pessoal chama de palestra Gold Medal, da Royal Astronomical Society, que é a Sociedade Astronômica Real lá da Inglaterra, uma das sociedades astronômicas mais antigas que a gente tem no mundo, e um professor muito conhecido aí, principalmente para quem lida com cosmologia, proferiu essa palestra, o professor George F. Statil. Não sei se é assim que fala, mas é o professor George, tá? Ele é da Universidade de Cambridge e ele, então, fez uma palestra muito legal, tudo em torno, assim, das mudanças que aconteceram com a cosmologia. Ele começou contando ali um fato, vamos dizer assim, uma parte histórica, né? Falando que há 57 anos, lá em 1965, os famosos Penzias e Wilson descobriram, né, a radiação cósmica de fundo, que a gente chama, ou CMB. Na verdade, descobriram de uma maneira muito interessante. Para quem não sabe, eles trabalhavam no Bell Laboratories e eles viram um sinal ali que eles não conseguiam explicar. Uma curiosidade dessa descoberta é que eles pensaram, a princípio, que essa interferência que eles estavam vendo era causada pelo cocô de pombo acumulado na antena que eles estavam trabalhando. Então eles chegaram a ir lá e limpar toda a antena, aquele sinal persistiu, e assim foi descoberta a radiação cósmica de fundo. Por que que ela é importante? Porque ela é o que a gente tem hoje de evidência mais forte sobre a hipótese do universo ter começado com uma grande explosão que a gente chama que é o Big Bang, tá? Então, tudo isso era ali, né, vamos dizer, que deu início aí a essa fase da cosmologia moderna. É muito difícil, né, lidar com tudo isso. Muita gente deve pensar qual que é a diferença, né, entre essas coisas todas. Só para vocês terem, assim, uma ideia, quando a gente fala de cosmologia, a gente está falando dos cientistas ou da área dentro da astronomia que estuda o universo em grande escala e que estuda a história do universo, ou seja, como ele se formou, como ele evoluiu e como ele pode acabar. Mas na astronomia a gente não fala o fim do universo. Os cosmólogos gostam de falar de destino do universo. Qual será o destino do universo? Será que ele vai esfriar? Será que ele vai retroceder? Ou seja, né, ele está expandindo. Será que ele vai parar de expandir porque ele resfria? Será que ele para de expandir porque ele começa a se contrair? Será que ele vai expandir indefinidamente? Ou seja, tem várias e várias teorias aí para explicar o destino do universo. Então, ele começou com essa visão histórica, foi muito legal mesmo. Depois ele veio com a primeira grande quebra de paradigma dentro da cosmologia, que foi o que a gente chama de teoria inflacionária. A teoria inflacionária, ela mostra, né, que o universo teve um período ali dele que ele cresceu muito rapidamente, muito rapidamente. E o legal, vamos dizer assim, né, dessa área de cosmologia é que é aquela coisa que a gente fala, o famoso cobertor curto, né? Então, uma determinada teoria explica uma coisa, mas deixa de explicar outras. Então, por exemplo, a teoria inflacionária, ela explicava a escala atual das flutuações que a gente vê na radiação cósmica de fundo. A sua origem ainda não era clara. Então, você precisava ali de novas teorias para serem acopladas à teoria inflacionária. Basicamente é isso. Então, ele foi fazendo todo um levantamento histórico, né? Até chegar no que a gente chama de modelo para o universo, que é o modelo... Primeiro, o modelo chamava CDM, né, que é o modelo da matéria escura fria, Cold Dark Matter. Esse professor, professor George, ele foi o cara que liderou aí um grande conjunto de simulações em grande escala do universo. São simulações aí com custo computacional altíssimo. São simulações aí que é a ponta da ponta do que a gente tem no uso de supercomputadores no mundo para poder entender como que é a estrutura do universo. Ele, junto com vários outros pesquisadores, descobriram que só a matéria escura não explicava o universo. Era preciso inserir uma outra coisa ali. Essa outra coisa ficou chamada de constante cosmológica. Será que é a mesma do Einstein lá de trás? É alguma coisa que está empurrando o universo de forma acelerada, ou seja, está ajudando na expansão do universo. E com isso, eles deram o nome para essa coisa que está ajudando o universo a expandir de lambda. E o modelo que explica o universo, então, ficou conhecido como modelo lambda CDM, ou seja, a matéria escura e a energia escura, essa coisa que a gente não sabe e que empurra, eles chamaram de energia escura. Esses modelos, todos eles acabaram sendo testados, porque logo ali na década de 90, né, teve a primeira missão para tentar estudar a radiação cósmica de fundo, a missão COBE, uma missão assim, sensacional. Eu lembro até hoje de ver a primeira imagem do COBE. Depois o COBE ficou ali meio, né, ultrapassado. Fizeram uma nova missão espacial chamada WMAP, que passou um tempo também. E depois a gente teve a grande missão, que é o que a gente considera hoje como a imagem da radiação cósmica de fundo, que é da missão Planck. Então, qual que era o objetivo dessas missões? Era medir a CMB, a radiação cósmica de fundo, mostrando ali as variações, as flutuações e tudo mais, para tentar, com isso, analisando essas imagens, apoiar ou não, né, ou refutar o modelo lambda CDM. Então, foi muito legal ele passando e fazendo esse histórico todo. E aí, uma questão que ele levantou foi o seguinte, né, será que nós temos realmente um modelo padrão para cosmologia? E ele mesmo respondeu dizendo que sim, nós temos, mas tem algumas ressalvas, né? Nós não entendemos muito bem ainda a parte de inflação, não temos uma partícula da matéria escura, não entendemos a energia escura, ou seja, né, parece que nós não temos nada ainda, não conhecemos nada. E aí levanta essa questão, então será que o lambda CDM seria a solução adequada para explicar o universo? Então é muito legal, né, que você ficar discutindo o universo nessa grande escala. Até que ele termina a sua palestra falando sobre o grande problema que a gente tem hoje, que é o próximo grande paradigma aí da cosmologia. Porque para vocês terem uma ideia, para quem não tem noção, né, a gente fala de energia escura, matéria escura, essas coisas todas, né, tudo isso foi evoluindo. Então, há 65 anos teve a radiação cósmica de fundo, depois teve a matéria escura e depois teve a energia escura. Cada coisa dessa que foi sendo adicionada ao entendimento do universo, ela foi uma quebra ali de paradigma. Então, para quem não tem noção, a energia escura é algo de 25 anos. E ele começou a falar do qual que será o próximo grande paradigma. E o próximo grande paradigma pode ser, então, a tensão do Hubble, né, que a gente tem hoje. O que é a tensão de Hubble? Tensão de Hubble é o seguinte, quando a gente calcula a constante de Hubble, por que ela é importante? Porque ela vai dar para a gente o valor de qual que é a taxa de expansão do universo, ou seja, vai ajudar a gente a entender o universo. Quando você calcula a tensão de Hubble usando o universo local, vocês que já ouviram já sabem o que é o universo local, supernovas, estrelas variáveis que estão próximas de nós, esse valor da constante de Hubble dá um determinado valor. Quando você usa o mapa da radiação cósmica de fundo, dá outro valor. Não era para dar. Era para dar valores muito parecidos. Não o mesmo, mas muito parecidos. Mas a diferença é muito grande. Então, o que, que está acontecendo? Será que nós temos um problema no modelo? Será que nós temos um problema nos dados? Será que a constante não é tão constante assim? Lembrando que a constante, quando a gente fala constante de Hubble, dá a impressão que ela é um valor único, né, que fica para sempre. O pessoal mesmo gosta de chamar de parâmetro de Hubble. Tem uma conotação mais interessante. E aí, será que tá tudo errado? E a gente precisa entender o universo todo? Muito bem. O professor, até uma coisa que eu achei muito legal, que é uma coisa que eu defendo, muita gente me critica por conta disso, mas é o seguinte, para mim, a astrofísica multimensageira, que a gente chama, que é juntar ondas gravitacionais, neutrinos e espectro eletromagnético, é isso que vai resolver esse grande problema. Ele diz que o grande paradigma vai ser quando a gente conseguir detectar e entender o que é a matéria escura e o que é a energia escura. Então, uma palestra, sim, muito legal mesmo, dando um panorama geral da cosmologia, né? Um histórico assim sensacional da cosmologia, foi a palestra, essa palestra que a gente chama a palestra Medalha de Ouro, né? Ou seja, uma palestra que, assim, não tem nem o que falar, né? Mas foi muito legal. Então, essa palestra, ela abriu o terceiro dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. E aí, vamos passar então, porque faz tempo que eu não falo dele, né? No segundo dia eu quase não falei. Mas no terceiro dia, ele foi uma grande estrela. De quem que vocês acham que eu tô falando? Haha, dele mesmo, telescópio espacial James Webb. Então, vou falar agora de três trabalhos muito interessantes feitos aí, usando o telescópio James Webb e resolvendo grandes coisas, grandes problemas do universo. Então, vamos seguir aqui com o que o James Webb, o que foi apresentado do James Webb no terceiro dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Como eu falei lá no primeiro dia, antes do Congresso começar, todo mundo já sabia que a grande estrela desse Congresso seria o telescópio espacial James Webb. Por quê? Porque é o primeiro grande congresso que a gente tem, o congresso mais importante que a gente tem, desde que o James Webb começou a operar de forma científica. Então, já era sabido que ele ia dar uma lavada, né? Seriam, assim, inúmeros e inúmeros trabalhos sobre o James Webb nas mais diferentes áreas de atuação desse telescópio espacial. E, realmente, os trabalhos, né, superaram aí a expectativa de resultados e de coisas incríveis que foram apresentadas. Então, a primeira coisa que foi falada e que foi mostrada foi algo, assim, realmente impressionante. O James Webb, para quem não sabe, ele tem grandes objetivos. O primeiro dele é entender o início do universo, entender a formação das primeiras galáxias, das primeiras estrelas, estudar a formação de planetas, estudar exoplanetas, tentando investigar a sua atmosfera. Muito bem, o James Webb, ele foi apontado para uma estrela muito importante e muito conhecida dos astrônomos, né? Que é uma estrela que fica na constelação de Microscópio. É uma constelação pequenininha que fica na parte sul do céu. E essa estrela, ela tem algo muito interessante, porque ao redor dela, primeiro que ela tem um exoplaneta. Segundo, que além dela ter um exoplaneta, ela tem um disco de detritos. Olha só que interessante. Então, assim, além de ter exoplanetas que cruzam a estrela naquele lance do trânsito, ela tem um disco de detritos. Os pesquisadores, óbvio, eles já sabiam disso, tá? Não é uma coisa inédita isso. Mas eles nunca tinham conseguido ver esse disco de detrito no comprimento de onda do infravermelho. E por que que isso é importante? O infravermelho é aquela radiação que penetra as nuvens de poeira e gás e passam muito mais detalhes para todos nós. Então, as novas imagens que o James Webb fez revelaram o disco em um comprimento de onda nunca visto antes. E uma coisa, né? Isso aí foi mostrado no Congresso, mas está tudo ainda sendo analisado, tá? Os pesquisadores falaram que eles ainda não localizaram nenhum planeta nesse disco aí, mas as curvas de sensibilidade revelaram que o James Webb agora, ele pode revelar. Ele é sensível a planetas com massa do sistema solar, na escala do sistema solar. E isso é sensacional. Ou seja, o James Webb aí, né, lembrando, né, pessoal, lembrando que nós estamos falando de um telescópio que está há 6 meses apenas trabalhando de forma científica e vai ter muita coisa ainda para ele revelar. E isso aí é muito legal. Então, esse disco de detritos ao redor dessa estrela que já tem exoplanetas e esse disco de detritos sendo mostrado no comprimento de onda do infravermelho, realmente foi algo, assim, impressionante. Aqui é um podcast de áudio, né? Infelizmente não tem a imagem para vocês verem. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo disso lá no canal, no YouTube do Space Today. Então, vão lá para vocês verem esse disco aí, porque realmente é um negócio muito impressionante o que o James Webb está conseguindo mostrar. Então, esse aí foi uma primeira grande coisa mostrada sobre o James Webb nesse congresso. Vamos para a segunda, que essa segunda, na verdade, já tem vídeo, que foi o primeiro exoplaneta descoberto pelo James Webb. Um segundo trabalho usando o telescópio espacial James Webb. Esse já tem vídeo lá no canal, se vocês quiserem procurar para ver as imagens, né, que eu coloquei lá, que é o primeiro exoplaneta descoberto pelo James Webb. Ah, mas o James Webb, ele já fez trabalhos com exoplanetas. Sim, ele já fez com exoplanetas conhecidos. Então, com o ASP-39b, com o ASP-96b, todos esses o James Webb já fez trabalhos. Por quê? São exoplanetas que já tinham sido descobertos e o James Webb foi apontado para eles para estudar a atmosfera. Mas até então, não se tinha nenhum exoplaneta descoberto pelo James Webb. Mas isso acabou de mudar, porque os pesquisadores conseguiram detectar um exoplaneta através do trânsito, que é a técnica que o James Webb consegue ver as coisas, de um planeta rochoso conhecido como LHS-475bzinho. E essa é então considerada a primeira descoberta de um exoplaneta feita pelo James Webb. Esse exoplaneta, ele começou como um toy. E aqui eu vou precisar fazer um pequeno parênteses. Essa semana foi falado muito, está sendo falado, eu vou fazer até um vídeo lá no canal, então vão lá depois para vocês assistirem, que está se falando muito de um exoplaneta, de um objeto detectado pela TESS chamado TOI 700. TOI 700 é uma estrela que ela já foi estudada. A gente já sabe que tem vários exoplanetas ao redor delas. Um deles é até um super Saturno, é um planeta muito diferente. E nessa semana que está acontecendo o congresso, foi descoberto na TOI 700 um outro exoplaneta na zona habitável. E isso aí está chamando muita atenção. Tem muita gente escrevendo muita coisa errada, falando que o planeta é habitável. Não é que ele é habitável, ele está na zona habitável. Se ele vai ser habitável ou não, são outros 500, tá? Esse exoplaneta, o LHS-475bzinho, não tem nada a ver com o TOI 700, embora e a estrela, a 475, a LHS-475, seja um TOI também. Porque o que quer dizer TOI? TOI quer dizer TESS Object of Interest. Eu já falei isso para vocês, né? O satélite TESS da NASA varre o céu, detecta objetos interessantes e esses objetos, essas estrelas, recebem essa denominação TOI. Depois, esses objetos são passados para grandes telescópios, por exemplo, o VLT, o Keck, o Gemini, e por aí vai, para eles tentarem caracterizar aquilo e descobrir se é um exoplaneta ou se é o que a gente chama de falso positivo. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui. A TESS tinha detectado que esse era um objeto de interesse, ou seja, era um TOI, e passou esse serviço para o James Webb. O James Webb foi lá e descobriu, falou que realmente é um exoplaneta muito interessante. Por quê? Porque é um exoplaneta que ele tem 99% do tamanho da Terra, ou seja, é um exoplaneta pequeno, parecido com o nosso planeta em tamanho. Mas será que ele é mesmo um exoplaneta igual à Terra? Ou será que ele é um outro, ou parecido com outro planeta? Bem, para isso a gente precisa estudar a atmosfera dele. Os pesquisadores ainda estão estudando esse exoplaneta. Mas eles notaram ali que, de acordo com o espectro no infravermelho, que é obtido como? Quando o planeta passa na frente da estrela, a luz da estrela, se o planeta... Vamos considerar que o planeta tem atmosfera. Quando o planeta passa na frente da estrela, a luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta funciona como um prisma, decompõe a luz da estrela, e decompor a luz da estrela quer dizer o quê? Indicar na atmosfera do planeta quais são os elementos químicos presentes. E aí, quando chega aqui no James Webb, você tem então toda a descrição daquilo. Um espectro, ele tem uma forma, tá? Isso aí é uma coisa bem interessante quando você estuda espectros. E o espectro desse exoplaneta, são duas opções que tem. Ou ele não tem atmosfera nenhuma, ou ele tem uma atmosfera rica em dióxido de carbono. Que é o quê? Qual que é o planeta que a gente conhece que tem uma atmosfera rica em dióxido de carbono? Vênus. E Vênus é muito parecido com a Terra. Vênus tem praticamente o tamanho da Terra, é o irmão gêmeo da Terra, como a gente diz. Então, esse exoplaneta, o LHS-475bzinho, é um planeta rochoso, tem basicamente o tamanho da Terra e deve ter uma atmosfera coberta por dióxido de carbono, ou seja, seria um planeta muito parecido com Vênus que foi descoberto pelo James Webb. E isso é muito legal porque mostra que o James Webb é capaz de detectar planetas pequenos, planetas que são difíceis de serem detectados. E, lógico, um momento histórico para a astronomia, porque a gente tem então o nosso telescópio, que é o telescópio mais caro já construído na história da humanidade e mais complexo construído na história da humanidade, detectando o seu primeiro exoplaneta. Então, um trabalho assim magnífico. Esse aqui eu fiz vídeo lá no YouTube, então corra lá para você assistir o vídeo aonde eu falo do LHS-475Bzinho, e eu coloquei no vídeo os slides da palestra que foi dada durante o congresso. Então, se você quer ver, tem vídeo lá no canal, beleza? Então, esses dois trabalhos aí realmente muito interessantes, e vamos agora para um terceiro trabalho também muito legal que tem a ver com um dos objetivos do James Webb. Então, vamos lá. Caracteriza por apresentar ao mundo, às pessoas, aos astrônomos, imagens espetaculares. Eu falei que dentre um dos grandes objetivos do James Webb está tentar compreender como acontece a formação de estrelas. Para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser apontado para berçários estelares. Berçários estelares são nebulosas. E nebulosas normalmente são maravilhosas, são objetos assim muito bonitos de se ver. E foi isso que o James Webb fez também e que foi apresentado durante o trabalho. Foi mostrada uma nova imagem aí feita pelo James Webb de uma região de formação de estrela conhecida como NGC 346. É uma região de formação de estrela que está dentro de uma galáxia. Qual galáxia? A Grande Nuvem de Magalhães. A Grande Nuvem de Magalhães é um grande laboratório para se estudar a formação de estrelas. É ali que nós temos, por exemplo, a Nebulosa da Tarântula, que é um grande berçário estelar próximo, né, relativamente próximo da Terra, que os astrônomos estudam pra caramba. Fora isso, tem várias outras nebulosas ali onde estão formando estrelas. E a NGC 346 não é diferente disso. É uma nebulosa, primeiro que ela é muito bonita. Nessa nebulosa é que está ocorrendo a formação de muitas estrelas. E aí pode vir a pergunta, né, por que que o James Webb tem toda essa capacidade? Por quê? É um telescópio que opera no infravermelho, e uma das características do infravermelho é atravessar as nuvens de poeira e gás e ver o que está acontecendo lá dentro delas. E o que está acontecendo dentro de nuvens de poeira e gás, que são berçários estelares? Está acontecendo a formação de estrela. Por isso que o James Webb é hoje a melhor ferramenta que os astrônomos têm para entender o processo de formação de estrela. Ah, mas os astrônomos não sabem como as estrelas se formam? Ouça o episódio passado, ouça aí o episódio 49, onde dentro do Congresso da Sociedade Astronômica Americana foi feita uma plenária sobre formação de estrelas, onde a pesquisadora que estava dando a palestra colocou lá grandes questões hoje que a gente não consegue responder sobre a formação de estrelas. De maneira geral, a gente consegue entender, mas tem detalhes e mecanismos que acontecem ali que nós não sabemos, e o James Webb pode revelar isso para nós. Então, ele foi apontado para esse berçário estelar, fez uma imagem aí espetacular, imagens espetaculares, que ele é para isso, né? É para isso que foi gasto 10 bilhões de dólares, né? Esquece os estudos, a gente quer imagem, né? Tô brincando, né? Foi feita aí, a imagem realmente é muito bonita. E dentro dessa nebulosa, o James Webb descobriu o que os astrônomos chamam de YSO. Vocês que estão chegando agora na astronomia, vocês estão vendo, né, cara, que astronomia é um negócio, astrônomo é um bicho criativo, né, e adora dar nome, e dar sigla, e dar um monte de coisa, né. Então tá aqui mais uma sigla que você precisa aprender se você gosta de astronomia, que são os YSO. O que quer dizer YSO? Young Stellar Object, ou seja, objetos estelares jovens, ou seja, estrelas que estão começando a se formar. Isso é uma outra coisa muito importante da astronomia que você tem que entender. Quanto mais objeto de um determinado tipo a gente observa, por exemplo, eu quero estudar buraco negro. Quanto mais buraco negro eu observar, melhor vai ser o meu entendimento. Eu quero estudar supernova. Quanto mais supernova eu observar, melhor vai ser o meu entendimento. Eu quero estudar a formação de estrela. Quanto mais YSOs eu observar, melhor vai ser a minha compreensão. Esses YSOs estão escondidos dentro das nebulosidades. O James Webb consegue perfurar isso com seu poder infravermelho e ver o que está acontecendo lá dentro. E com isso, só para vocês terem uma ideia, presta atenção, só olhando para essa nebulosa dentro da grande nuvem de Magalhães, para NGC 346, só olhando para essa, o número de YSO conhecidos foi multiplicado por 3. Então, olha o poder de observação e o poder de ajudar os astrônomos a entender o processo de formação de estrelas que tem o telescópio espacial James Webb. Ele fez isso só nessa nebulosa, dentro dessa galáxia, e ele já multiplicou por 3 a quantidade de YSOs conhecidos. Então, em breve, os astrônomos aí vão ter a compreensão de como as estrelas se formam no universo. Beleza? Muito bem. Já falei aqui de alguns trabalhos, já falei aqui de uma palestra Gold Medal, que a gente chama, e não falei de plenária nenhuma, né? Mas teve uma plenária muito legal, e é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. Foi a plenária aí que abriu a parte da tarde, no terceiro dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Então vamos falar. E a pergunta era simples que o pesquisador fez no início da plenária. Por que que um dia na Terra dura 24 horas? E aí ele foi tentar mostrar várias maneiras para a gente entender tudo isso. Vamos tentar compreender isso com mais essa plenária do AAS 241. Uma outra coisa também, né, desses congressos aí, eu vou tentando explicar um pouco no meio, né, para ver se vocês se empolgam um dia aí no congresso. Ah, daqui a pouco eu falo sobre isso também, que é uma coisa legal. Congresso, normalmente, eles têm uma parte de manhã, então você tem ali uma plenária, uma grande palestra, isso abre a manhã do congresso, aí você vai ter todas as salas com as apresentações técnicas e tal, depois tem uma parada para o almoço, e quando volta de tarde, se faz do mesmo jeito. Tem congresso que tem até uma parte da noite também, mas normalmente é assim que acontece. Uma outra coisa sobre congressos, né, que é o seguinte, no currículo nosso, o congresso tem uma pontuação mínima. Na verdade, é a pior pontuação de todas. Vale muito mais a pena você escrever um capítulo de um livro, um artigo, do que ir num congresso. Se é ruim, vamos dizer assim, no currículo, por que que tanta gente vai em congresso? Aí que entra o grande tchan de tudo isso. O network é muito importante. Uma coisa é você estar, igual eu tô aqui, né, no meu quartinho aqui, gravando isso para você. Será que tem alguém assistindo? Será que tem alguém ouvindo isso? Quando você trabalha com pesquisa científica, você tá ali no seu laboratório fazendo aquilo, você fica pensando, será que eu tô fazendo a coisa do jeito certo? Será que não tem outro jeito? Quem será que já fez e tal? E é nesses congressos que você consegue encontrar pessoas, discutir o seu trabalho, pegar ideias, mostrar, ter uma maior confiança depois em tudo. Então é muito importante, como o pessoal até brinca, fala que a parte mais importante do congresso é o cafezinho onde o pessoal se encontra. Então, isso é uma coisa aqui, um adendo, só para o pessoal entender um pouco mais sobre congresso. Muito bem, o professor Norman Murray, então, abriu a parte da tarde com aquela pergunta simples, né? Por que um dia na Terra dura 24 horas? Foi esse aí que foi o foco da palestra dele. Ele falou, né, pode parecer fácil responder, mas tem 50 anos de trabalho aí para tentar realmente mostrar o porquê o dia na Terra tem 24 horas. E a solução, ela é complicada. Ela requer uma compreensão das forças de maré, modelagem atmosférica e até mesmo, para você entender tudo isso, você tem que estudar moluscos. Olha só que interessante. Então, o professor Murray levou todos nós para uma viagem ao noroeste do Oceano Pacífico. Por quê? Porque lá tem um determinado tipo de molusco que a sua concha cresce em taxas diferentes. Olha isso. A concha do molusco cresce em taxa diferente dependendo da deposição de nutrientes e sedimentos nas águas rasas do oceano. Se um molusco está comendo, está crescendo. Isso, por sua vez, está ligado à altura da maré, porque é a altura da maré que faz a água, né, ter ali a profundidade que ela tem. Então, se você pegar esse molusco e observar o tamanho das faixas na concha desse molusco, você pode aprender como, por exemplo, as marés variaram ao longo do tempo, o que, por sua vez, vai nos informar sobre a órbita da Lua ao redor da Terra, já que a Lua é um dos objetos que causa maré. Então, o pesquisador falou que esse determinado tipo de molusco lá, ele não vive na Terra desde o início dos tempos. Então, se você quiser voltar mais longe ainda, você precisa ainda fazer um estudo geológico. E aí você começa a estudar as camadas que foram sendo depositadas para poder obter história, por exemplo, um histórico sobre o clima da Terra. E a partir do histórico do clima da Terra, você consegue extrair dados sobre a precessão da Terra. E aí, vou fazer uma propaganda aqui do Horizonte de Eventos. Tem um episódio, que se não me engano é o 47, que é explicando tudo sobre a precessão. Então, se você não sabe o que é precessão e como que ela influencia o clima na Terra, aconselho você a ouvir o episódio 47, que está tudo explicado lá. Então, com isso, né, você estudando a ciclicidade do planeta através da precessão, que é um dos movimentos da Terra, estudando esse determinado molusco aí que a concha dele vai crescendo de acordo e variando de acordo com a maré, você pode começar a pensar em fazer um modelo. Só que tudo isso já é complicado, mas tem mais coisa para complicar ainda. Existem outras forças que afetam o que a gente chama de momento angular da Terra, que são as marés térmicas. Não sei se alguém já viu falar do que é uma maré térmica, mas é o seguinte: à medida que o Sol ele aquece a atmosfera da Terra, existem interações mais complexas que causam mudanças na pressão, dando origem a uma perturbação na maré. Ou seja, as marés gravitacionais da Lua tiram o momento angular da Terra e as marés térmicas adicionam o momento angular na Terra. Então, você precisa modelar tudo isso. Modelar isso é muito complicado, porque nós estamos mexendo com um negócio chamado dinâmica de fluidos. Então, o professor Murray mostrou, né, que conseguiu colocar tudo isso num modelo para poder explicar. Então, ele mostrou que tudo isso estão sujeitos aí a ressonâncias, a vários outros problemas, né? Tem até a parte de propagação, né? Velocidade de propagação de determinadas ondas atmosféricas e por aí vai. Então, ele conseguiu colocar tudo isso num modelo e ele disse o seguinte: sabe por quê? Que o dia na Terra dura 24 horas? Pelo seguinte, olha só, você coloca ali essas ressonâncias, a maré térmica, a maré gravitacional, tudo isso impacta o momento angular da Terra. E no ponto atual, se você fizer as contas, isso é impressionante que esse cara mostrou. Você faz as contas e você chega na conclusão, você chega no número de 24 horas para o dia na Terra. Isso dura aproximadamente 1 bilhão de anos. Olha só que legal, tá? Existem outros fatores ainda que você pode colocar isso em consideração, tanto a dependência da temperatura. Além disso, você pode simular a transferência de um momento angular. Você pode modelar, logicamente, né? Você entendendo tudo isso, você acaba modelando também a própria órbita da Lua, ou seja, como que a órbita da Lua foi mudando ao longo do tempo. Então, foi uma palestra muito legal. Ele pegou dados experimentais, ele pegou modelagem computacional, juntou tudo isso e fez uma palestra assim. Não é à toa, né, que esses caras aí são convidados para fazer essas plenárias, né? Então, foi uma palestra assim realmente muito linda, de um tema muito simples, né? Você já se perguntou por que o dia na Terra dura 24 horas? Então, não é simples. Isso que eu quero que vocês guardem. Não é simples. É uma série de fatores. Todos eles afetam a Terra de um determinado modo. E isso faz com que a gente tenha hoje o dia durando 24 horas. Se você fizer a contaiada toda, você vai chegar nesse valor. Então, tá aí mais uma plenária muito interessante sobre a duração do dia no planeta Terra. Agora eu quero falar para vocês sobre algo muito que foi falado muito nesse terceiro dia. Teve uma sala lá especialíssima, essa aí eu assisti todas as palestras, então eu quero conversar com vocês, que é sobre o quê? Isso mesmo que você está pensando: vida no universo. Durante durante o terceiro dia, teve uma sala especial do Congresso da Sociedade Astronômica Americana, onde foi falado muito sobre a busca de vida no universo, e agora de vida inteligente, tá? Ou, como os pesquisadores gostam de falar, a busca por tecnoassinaturas. Aqui tem uma coisa muito legal, a gente fala que o James Webb, ele tem a capacidade de descobrir bioassinaturas na atmosfera de exoplanetas. O que, que seria uma bioassinatura? Bioassinatura é um determinado tipo de gás. Por exemplo, se você tem algum tipo de planta num planeta, vamos supor, e essa planta, ela faz a fotossíntese. Durante o processo de fotossíntese, ela libera um determinado tipo de elemento. Esse elemento, ele fica na atmosfera e a gente conseguiria detectar ele daqui. Então, isso é uma bioassinatura. É uma assinatura de que tem um tipo de vida. Ponto. Outra coisa é a chamada tecnoassinatura. E aí, a gente dá um passo muito maior. Tecnoassinatura é uma assinatura de alguma civilização tecnologicamente desenvolvida. E é aí que entra o lance da busca por sinais de rádio. Mas por que sinais de rádio? Fazer outra propaganda aqui do Horizonte Eventos. Tem um episódio, se não me engano, é o 45, talvez, aonde eu explico sobre a equação de Drake, em homenagem ao Frank Drake, que faleceu o ano passado. E lá ele fala, né? E eu peguei ali dizeres dele mesmo, que ele diz por que onda de rádio, né? Então, os pesquisadores chegaram ao consenso de que se você tem uma civilização e essa civilização é desenvolvida tecnologicamente, ela com certeza desenvolveu equipamentos que propagam ondas de rádio. Por isso que a gente procura por isso. Tá, por ondas, por sinais de ondas de rádio, sinais que são coerentes, né? Que não são ruídos. Para fazer isso, existia um grande projeto no planeta Terra, chamado Projeto SET, com S, que quer dizer Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, a busca por inteligência extraterrestre. Esse projeto, ele acabou sendo englobado por algo muito maior, um projeto chamado Breakthrough Listen, que faz parte da Breakthrough Initiatives, que é um projeto gigantesco nessa área astronômica, encabeçado e financiado pelos grandes caras da internet, um russo chamado Yuri Milner, ninguém mais, ninguém menos que o Mark Zuckerberg. O Stephen Hawking fazia parte desse projeto, mas infelizmente o Stephen Hawking morreu, mas o projeto continua. E o que, que esse projeto faz? Faz várias coisas. Eles desenvolvem, por exemplo, sensores altamente sensíveis para serem acoplados aos grandes telescópios. E aqui, quando a gente fala de grande radiotelescópio, a gente está falando principalmente da antena de Green Bank. Então, quem não ouviu o episódio anterior, vai lá e ouça para você saber por que, que a antena de Green Bank ela tem uma importância assim, fundamental dentro da astronomia. Então, esse Breakthrough Listen, ele desenvolve esse equipamento é acoplado a essa antena e aí começa a detectar dados. Então, assim, toda essa sala foi dedicada a isso, a quantidade de dados que a gente tem, como processar esses dados, como usar inteligência artificial para isso. Aliás, teve uma palestra muito legal dentre essas aí que estavam acontecendo, que o pesquisador ele começou falando o seguinte, ó, eu vou escrever aqui, não sei se já usaram o chat GPT, com certeza já usaram, né? O GPT-3, ele colocou assim, escreva para mim um resumo sobre busca de vida inteligente, e o computador foi lá e preencheu, foi muito legal. Várias imagens que ele mostrou, ele falou que foram geradas por inteligência artificial também, assim, você via que era um cara que era sintonizado com essas coisas, e foi muito interessante mesmo. Então, mostraram como que o Green Bank está sendo equipado, mostraram os equipamentos, a quantidade de dados que está sendo captada, os tipos de processamento que estão sendo feitos, como que a inteligência artificial pode ajudar nisso, e até o ponto, quem sabe, um dia a gente possa descobrir uma tecnoassinatura. Seria algo, assim, realmente surpreendente, ou seja, provaria que, além de existir vida no universo, essa vida ainda é inteligente. Então, assim, foi realmente muito legal mesmo o que foi falado sobre, principalmente, tá, o Green Bank e sobre busca por civilizações alienígenas no universo. E para terminar, vou falar de mais uma grande palestra que teve, uma palestra aí muito legal também sobre matéria escura Isso mesmo. Então, uma professora Shanda Prescond, da Universidade de New Hampshire, fez uma apresentação, assim, mais uma aula, né? Então, a gente já teve uma aula de AGN, teve uma aula sobre cosmologia, teve uma aula por que o dia dura 24 horas e agora uma aula sobre matéria escura, que foi muito legal. Então, vamos lá falar sobre matéria escura, um dos grandes mistérios da ciência mundial. Essa plenária, como eu falei, foi proferida pela doutora Shanda Prescond Weinstein, ela da Universidade de New Hampshire, e ela começou a palestra como o pessoal começa. É muito bom você assistir essa palestra, mesmo até para ter uma noção da metodologia que eles usam. Ela começou a palestra fazendo aquele breve histórico, né, sobre a matéria escura. Matéria escura que representa a massa predominante no universo. A gente conhece ela devido à sua influência gravitacional, mas que não parece ser explicada por nenhuma partícula em nosso modelo padrão. Isso é muito interessante, tá? A prova astrofísica de que a matéria escura existe já tem algum tempo, então ela mostrou lá, muito legal, por exemplo, o trabalho da Vera Rubin, que foi uma das, podemos dizer, descobridoras da matéria escura, com aquele gráfico famosíssimo, para quem nunca viu, da rotação de galáxias, né? Como que a Vera Rubin descobriu que tinha alguma coisa estranha ali? Quando uma galáxia está girando, a gente acredita que a velocidade dos objetos que estão mais próximos do centro, porque você tem uma maior atração gravitacional, vai ser maior do que os objetos que estão na periferia, porque você tem uma menor atração gravitacional. Isso é o que intuitivamente deveria acontecer. Quando você mede isso nas galáxias, o que você vê é o quê? Você não vê isso. Você vê que as estrelas que estão longe giram rapidamente também. Então tem alguma coisa ali que está fazendo isso acontecer. E essa coisa, a gente não sabe o que é, mas então a gente dá nome para isso de matéria escura. Tem alguma coisa ali? O Brian Cox, que é um grande pesquisador, ele explica a matéria escura de uma maneira muito legal. Ele diz que é a cola invisível que está permeando o universo. Ela tem propriedades parecidas, digamos assim, com a gravidade, ou seja, de unir as coisas. Outra coisa, né? Se a galáxia está girando, por que as estrelas não saem voando por aí? Por conta da matéria escura também. Então isso aí é muito interessante, esse histórico que ela fez. Então, além disso, uma outra maneira da gente saber que existe alguma coisa é através dos aglomerados de galáxia. Como que acontece isso? O pessoal olha para um aglomerado de galáxia, vai lá, e através, né, das galáxias que estão ali, da velocidade entre elas e tal, você calcula a massa. E depois você calcula a massa de novo usando uma outra metodologia, que é a metodologia de você ver que tudo que está ali naquele aglomerado. Quando você compara as duas, você vê que tem um problema. Está faltando massa num dos cálculos. E essa massa, então, seria a massa da matéria escura. Então, ela passa por tudo isso. O CMB também, que eu já falei aqui hoje para vocês, também ajuda a mostrar que existe a matéria escura. E aí ela falou, né, do que poderia ser a matéria escura. Então ela vai falando, né, que existem várias e várias, vários candidatos. Por exemplo, desde partículas de múltiplos buracos negros, por exemplo, axion, que seria um outro tipo de partícula, matéria escura simétrica e por aí vai. Ela falou mais das duas mais promissoras, essa de que a matéria escura é um monte, né, de buraco negro de massa estelar, é uma ideia, só que é uma ideia muito nova e muito provavelmente já vai cair por terra. Ela concentrou sua palestra nos axions, que são partículas teóricas que foram propostas para resolver o problema da simetria na teoria quântica de campos. As partículas, os axions, foram propostos na década de 1980, porém, recentemente, experimentos se tornaram capazes de procurar os axions. Olha só, a ideia por trás da matéria escura simétrica, que foi o outro, então, dois grandes candidatos, matéria escura simétrica e axions. Matéria escura simétrica é que, assim como a partículas e antipartícula, mais uma propaganda do Horizonte de Eventos, tem um episódio aqui especial sobre antipartícula, então vai lá ouvir que você vai entender tudo. A matéria escura e a antimatéria escura se formaram no universo e, no processo de colisão e aniquilação, apenas a matéria escura sobreviveu até os dias atuais. Olha só que coisa interessante. Ela chama simétrica porque ela nasce de uma das propriedades da antimatéria, que é a assimetria. de pares. Então, vai lá ouvir o episódio que lá eu explico direitinho o que, que é partícula e antipartícula. Então, ela mostrou aí na palestra dela que vários e vários estudos, trabalhos feitos, e ela apontou um negócio muito interessante, isso aqui realmente foi uma grande surpresa para mim, para muita gente que estava lá, né? Mostrando que as estrelas de nêutrons podem ter um papel fundamental aí para fazer estudos de matéria escura. Os núcleos das estrelas de nêutrons são muito misteriosos, mas pode ser que eles contenham matéria escura e não apenas matéria nuclear. Olha isso que legal. Além disso, é possível que a matéria escura assimétrica possa ser produzida dentro de estrelas de nêutrons e aí mataria todo esse problema, tá? Só que aí, lógico, né? Isso aí tá no campo ainda da ideia, você precisa fazer missões, observar estrelas de nêutrons, que não é um negócio fácil também, para poder chegar nisso. E em relação aos axions, né? A professora que estava falando mostrou que as manifestações em escala astronômica da partícula são certamente possíveis. Os axions são um tipo de partícula chamada bósons e, por serem bósons, ele tem uma propriedade especial quando resfriados a temperatura muito baixas. Então, o que ela fala é o seguinte: se você pegar os bósons, que são os axions, né, e resfriar eles perto de zero Kelvin, que é o que a gente chama de zero absoluto, você começa a ter os condensados de Bose-Einstein, um estado particular da matéria onde muitas partículas se agrupam para que os sistemas quânticos possam ser vistos de maneira macroscópica. O tamanho exato do condensado dependeria da massa da partícula, mas teoricamente os condensados de Bose-Einstein, os axions, né, são grandes, seriam do tamanho de um asteroide, por exemplo. Então, olha só que legal, né? Então, essas duas são as grandes teorias hoje para explicar a matéria escura, que seriam os axions e também a matéria escura assimétrica. A professora terminou sua palestra falando da importância de grandes missões e de grandes telescópios, como vai ser o caso do Vera Rubin. O Vera Rubin, então, vai ser crucial para que a gente possa entender a matéria escura no universo. Será que está perto da gente entender o que é a matéria escura? Isso aí poderia ajudar muito, muito mesmo a resolver vários problemas, várias questões que a gente tem no nosso universo. Mas foi uma palestra muito legal mesmo, aliás, todas, né? Ficar falando aqui vai ficar repetitivo, porque realmente todas as palestras foram excelentes e com insights e com ideias. Como eu falei no começo, né? É o estado da arte da astronomia acontecendo aí essa semana. Então, esse aí foi o resumão, o apanhado aí para vocês do terceiro dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Muito bem, queridos ouvintes, chegando ao fim de mais um episódio aqui do podcast Horizonte Eventos, queria saber se vocês estão gostando dessa semana aí cheia de episódios para vocês. Tem mais, viu? Tem mais um. Tem o quarto e último dia de palestras lá em Seattle, e trarei amanhã para vocês esse quarto episódio, e aí vocês vão ter completinho tudo o que aconteceu, tudo que está sendo pesquisado e mostrado e apresentado e discutido com relação à astronomia. Espero de coração que vocês tenham gostado do programa mesmo. Lembro sempre, né, que o podcast ele não tem joinha, então não adianta eu pedir um joinha para você, mas ele tem aí o boca a boca, então você pode aí levar para a sua família, para os seus amigos, via grupos, por exemplo, né, de WhatsApp. Então vai lá e manda. Faz o seguinte, né, saiu aí a lista do Big Brother, então manda a lista em sequência, põe o podcast junto, e aí a pessoa vai ouvir, beleza? Faz isso que você ajuda muito na divulgação para todos vocês. Muito bem, vocês me encontram aí nas redes sociais como @SpaceToday1, no Twitter e no Insta, também lá no canal do YouTube, você pode procurar, tem várias coisas lá também sobre isso aqui, então vai lá para você complementar a sua informação. E no blog, né, spacetoday.com.br, tá ativo aí, funcionando bem e com bastante coisa lá, então tem vários locais aí para você buscar informações sobre astronomia. Amanhã eu volto com o quarto quarto dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Espero mesmo que você esteja gostando. Qualquer comentário, crítica, sugestão, tudo isso é muito bem-vindo de coração para a gente sempre tentar melhorar aqui o conteúdo para todos vocês. No mais, queria agradecer a todos pela paciência, pela compreensão, pela atenção e pelo tempo dispensado para ouvir um pouquinho aí a voz da ciência, a voz da astronomia. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.